Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 19. Mulheres pensam. As mulheres não pensam, devaneiam apenas, isso mesmo às vezes. Pois eu não vejo. Se querem agir por si, ao mínimo embaraço olham logo em redor, procurando socorro. Ainda não encontrei uma única que soubesse fazer um simples rimento sem pedir conselho ao homem mais amo. Que deliberasse negócios sérios com a suficiente clareza. Que se não deixasse a ramastela fantasia que pelo bom senso, nem se desprendesse, em momentos de resolução, de certas ninharias e contemplações sentimentais. O que sobretudo acho notável e curioso é como as mulheres conservam através dos anos certas ingenuidades de espírito e obstinações de caráter, quase infantis. Minha mãe ainda acredita que para um homem obter um bom emprego basta ter aptidões para desempenhá-lo, motivos para desejá-lo e subir as escadas de uma secretaria até ao gabinete do ministro, com desembaraços e simples cartinha de recomendação, ao menos. Para as mulheres o pedir é fácil, porque não assumem as responsabilidades do que pedem e estribam-se na sua incompetência para se lançarem as mais atrevidas propostas. Por isso não calculam a tortura, o vexame indivíduo qualquer em face de outro mais poderoso, na solicitação de um favor, pois não me lembro, tô bem como nos tempos de casada, minha mãe espicaçava a indolência de meu pai. Que fosse a este, que fosse aquele que falasse. Meu pai era prudente. É verdade que não lucrou nada com isso. Tão certo é que não há êxito onde não houver atrevimento. Nem tão pouco. Precisamos saber temperar a salada. E o que as mulheres não sabem? Deitam sempre vinagre demais. A minha cotadinha é muito boa pessoa, mas absolutamente destituída de critério. Propriamente critério não dei aí, mas de senso prático. E a tal coisa, quando quer dar a sua opinião sobre os fatos sérios a resolver, vem sempre com impaciências e precipitações e os nulificariam na prática. E a graça é que toda se abespinha e se zanga se levanta os ombros às suas insinuações. Na sua opinião ineto sou eu? Verdade, verdade, ela às vezes, por um desses mistérios do acaso, acerta em uma ou outra previsão. Também quando isso acontece, com que arzinho de triunfo e de provocador desafio ela levanta para mim os seus olhinhos cor de canela. Toda ela cresce. Até parece que engorda. A vaidade é como o algodão em rama um enchimento postiço, que se conhece à distancia. O pior quando isso acontece é que ela não sossega enquanto não diz a Deus e a todo mundo que se eu alcancei isto ou aquilo, foi por insinuação sua, e se não alcancei, não foi por falta de ter querido abrir-me os olhos a tempo, pintando-me as belezas do negócio e as probabilidades de o realizar. O diabo é que me as passar assim por tolo diante de amigos e de conhecidos. Ela é que é atilada, sei que aquele movimento consciente, mas não deixa de constranger-me. Não digo nada má. Aborrece-me? O que vale é que todos lhe conhecem a força e sabem do meu valor ora se eu me guiadejava pelos palpites da lá. Até parece música de oreta, lá. Já vai chegando o tempo de a chamar Eulalia. Estes nomes da meninice comprometem a gravidade dos 30 anos, pois a senhora Lalá não percebe qual é a orientação que tenho da vida, se não é audaciosa, é pelo menos firme e de vantagens apreciáveis. Não sou homem de repentes, e as mulheres entendem que tudo é de assalto no mundo. Mas ai do marido que num assalto só subara. Esse fica com a sua reputação caseira prejudicada para sempre. Eis um ponto de naufrágio. Há muitos pontos de naufrágio no casamento. Ora está porque a maior parte dos maridos não gosta de mexericar em casa assuntos concernentes aos seus negócios. As mulheres queixam-se. Também quando é que as mulheres se não queixam? Mas nós é que temos razão. Julgam muitas que é por desque consideração que os maridos guardam para si os seus segredos comerciais, e não percebem que a culpa é delas. Que mal veem esboçado um plano, qualquer querem no logo pintadinho com todos os claros e escuros, retoques e não sei que mais. Bem acabado. Desde que o marido caia na tolice de fazer à mulher uma confidência dessa ordem. Não cessam as interrogações diretas ou disfarçadas sobre a realização do projeto, andamento, sua clusdo. E verdade é amanhã que se vence a letra do Benevides. Se minha mulher soubes disso já me teria perguntado várias vezes, sob várias formas, se o avisei. Mas felizmente ela, né, sete. Arjo, minha rica Lala não sabe nada, nem o que julga saber, como por exemplo, tocar piano. Parece que escolhe as ocasiões em que quem desava em cara para martirizar o teclado. Beethoven, Mozart. Que súcia! Mas se um dia eu perdesse a paciência e lhe dissesse: filha, preciso de repouso depois do barulho e da agitação da rua, nada sabe tão bem como o sossego e o silêncio do lar. Ela coraria até a raiz dos cabelos, que por sinal estão ficando bem ralos, e seria capaz de não tornar a abrir o piano. Dói que futuras e eternas recriminações sussurradas nas paitrastras com as senhoras minhas cunhadas. Deixemos berrar o monstro, se isso lhe dá prazer, ora que tenho diante de mim uma inesperada hora de silêncio, que posso aproveitar em benefício do meu relatório. Lalá deitou-se. As crianças estão ferradinhas no sono. O demônio é a preguiça. Mas se o não fizer hoje, terei de fazê-lo amanhã, e o melhor é acabar com isto. Realmente, se não fosse aquela estúpida puerilidade do bem feminina da Lalá, não quer repetido um vestido na soerere do Jonatas, eu não teria este momentinho. Que refinada, tolhe chardirir, dançar e comer o peru da ceia, que é coisa que tanto aprecio. Muito comem as mulheres. Só porque não tem senão um vestido, já muito visto e demais a mais cor de rosa, não posso deixar de me rir. A presunção das mulheres é esta sua imagem fica estampada na memória dos que as veem de longe em longe, com todos os lacinhos e todas as bugigangas com que se enfeitavam em tal ou tal ocasião. Quem se lembrará se ela foi à última festa do Jonatas de Rocho, de Verde, ou de Encarnada? Nem eu, nem ninguém. Mas a sua cisma acabou-se. Um verdadeiro vício nas mulheres que orressa a preocupação com a de Toletes. Ah! Mas os vícios corrigem-se com o critério e combatem-se à força de vontade. Ela é pusilamine, sei e dei. Não vai aqui ou ali onde o prazer a chama, só porque não tem vestido. Uma senhora casada. Por mim estou contente como um rato. Assim tenho vagar para fazer com sossego meu relatório e de ir para a cama antes da meia-noite. Tanto mais que eu embirro com aquelas festas do Jonatas. Oh, que festas insípidas! Vejamos, Open. Muito bem, este serve agora a minha apeina. Contanto que as crianças não andassem rabiscando com ela. Não. Está magnífica. Ora, pois, só me falta acender o meu rico cigarrinho e pronto. Onde diabo teria eu posto fósforos? Em menos de uma hora tenho rela. Mal. Agora não acho os fósforos um naturalmente, deixei-os no outro paletó. Já se sabe que os do castiçal foram-se. Que inferno de casa. Parece que todos aqui comem fósforos. Pira está amassada. Também estão no bolso do outro paletó. De mais a mais Lalá dorme. É o que ela sabe fazer melhor. Se ao menos tivesse tido o cuidado de ver se ficavam os fósforos no castiçal. Talvez esteja sonhando com o estúpido vestido cor de rosabon. Os fósforos também não estão na gaveta e a peste do lustre fica lá tão alto que não estou para me encarrapitar na cadeira cada da vez que tiver de acender o cigarro. Antes tivéssemos ido ao baile. O Jonatas fuma como um turco, se não fosse a essa estúpida mania de minha mulher. De não querer repetir toiletes, eu me estaria agora regalando com um dos charutos dele. Pateta de deixar de divertir-se por não ter vestido. O simo é que não posso fazer relatórios, nem adormecer nem nada, nada, nada sem fumar. Ora, já se viu que inferno de vida a minha. Ela deve saber de alguma caixa. Para não acordar de propósito, o que seria brutal, atiro com esta cadeira ao chão. Não foi nada, meu bem, dorme. Esbarrei sem querer numa cadeira. Pois eu vim em bicos de pé. Mas, já que acordaste, dizes-me, saberás de uma caixinha de fósforos? Mas se é assim, o senhor nosso geno é um velhaco de marca. Talvez não seja tanto como pensas. O que me faz cismar é a tristeza da Lolota. Ela não te fez nenhuma confidência. Nenhum. Ora essa, por que não? Porque não há nada mais melindroso do que inquirir de uma mulher qual o comportamento do seu marido. Embora ele tenha barbas como um bode e manhas como um macaco, é sempre em tais casos a personificação da bondade na terra. Sei-o por experiência própria. Quando muito, a transigimos em conceder-lhes alguns defeitinhos leves, os indispensáveis para fazer mais lembrada a sua origem humana. Pões agora a história no plural e envolves-te nela? Tem graça.